Então vamos, para começar essa questão dessa itutulação que você quer fazer, primeiro, já que ela está aqui, estão começando, vão começar um novo trabalho, não sei o que, estão vindo para casa, me diga uma coisa, quais os trabalhos espirituais que vocês têm hoje? Hoje na casa, ou que está em via de existir.
Lá embaixo você faz um trabalho de gira,
né?
Lá embaixo
você
faz um trabalho de
gira.
Cada um conversa lá com
a
entidade e seguimos a orientação do...
Não, não precisa falar como faz, eu quero saber quais são os trabalhos espirituais. Você aqui, já falou gira.
Aqui na sua gira de energização. Quarta-feira
fazemos
a apometria.
Então você faz gira de banda, apometria
e o...
a energização.
Este no trabalho espiritual que você faz. Então agora me diga quais os trabalhos espirituais que vocês fazem na casa. Por que que você classifica esses trabalhos como espirituais?
Nós não fazemos nada. Aqui nós fazemos uma corrente e cedemos a energia.
Véi, eu não estou perguntando, como se faz. Eu estou perguntando o que você classifica esses trabalhos como espirituais.
Porque
existe o envolvimento do espírito e porque existe o envolvimento do algo desconhecido. Então você classifica um trabalho espiritual pelas pessoas ou coisas ou algo envolvido nela. Concorda com eu?
Concordo.
Esse é o problema do ser humano. Não se classifica o trabalho de acordo com aqueles que estão envolvidos nele, mas de acordo com aquilo que o trabalho atinge. Um trabalho, ele é feito, ele é realizado, chope, fala direito, filha, alguma coisa, e é essa alguma coisa em cima da qual você age, que tinha a qualificação para o trabalho. Então eu volto a perguntar, o que que seria então um trabalho espiritual? Nada do que eu chego ele. Porque o trabalho espiritual é aquele que atinge a existência eterna do espírito. Em que o trabalho da Umbanda, a Zila, em que a Pometia trabalha a existência do espírito? Trabalha, ó, vamos passar a poeira. Eu não estou dizendo que nada está errado. Só para passar a poeira antes que a ansiedade, o Joaquim está criticando. Não! Joaquim está só implicando. Para que vocês possam estar muito cientes do que fazem. Um trabalho espiritual. Caraca,
existência eterna dos filhos. Agora, um trabalho que é voltado e age sob a vida material, é um trabalho material. Essa é a primeira coisa que qualquer casa deveria ter consciência. Porque vocês só separam os mundos pelo visível e pelo não visível. Aí chamam esse de material e o outro de espiritual. Mas aqui tem espírito e lá tem matéria. Então não há separação de mundo. Então não pode, pelo mundo, se qualificar um trabalho de espiritual ou material. E a partir do momento que nós descobrimos, então, que a qualificação é o lugar aonde nós agimos, não muda nada no trabalho da Umbanda, não muda nada na poesia, não muda nada na legislação. Mas nós temos consciência que esses trabalhos visam apenas o bem-estar humano, não a existência eterna de filhos. Concordam com eu? E não há mal nenhum nicho. E não está errado isso. O errado é a hipocrisia. É agir para o humano e dizer que está agindo para o filho. O problema do espírito não é a forma como ele vive, não é o que ele acredita, mas é a hipocrisia. Por que que é a hipocrisia? Isso você vai ouvir no trabalho da espiritologia muito forte. Porque por natureza o ser humano é egoísta. Ponto final. Por natureza ele é egoísta. E para esconder o seu egoísmo, ele é imposta. Então vou dar um exemplo que vocês não praticam, usar para ficar caro, para não misturar as coisas. É, vocês dão comida para o pobre e dizem que estão fazendo isso porque querem ajudar o pobre. Mas agora, quem não gosta de ajudar da comida? Não, só dá comida quem quer ajudar. Então você não está ajudando o pobre, você está fazendo o que você quer. Então essa é a hipocrisia. A hipocrisia é você submeter-se ao que você quer, chamar de certo o que você quer chamar e justificar aquele certo como algo sublime, como algo espiritual, como algo divino. Porque quando eu falo espiritual, eu falo em divindade. Essa é a hipocrisia. Você, esses que praticam desse jeito ainda estão buscando o bem material, mas justificam essa busca com alguma ideia espiritualista ou chamada de divina para poder fazer o que quer, ou seja, no tempo que eu fui.
Cada um tem que ter consciência.
Calma que eu não segui lá.
Não, é porque eu quero saber assim. Existem níveis dentro desse materialismo.
Não existem níveis. O universo é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem tinha os níveis são vocês. Vocês é que vivem através de níveis. Mais é espiritual, menos espiritual. Não existe. Ou é material ou é espiritual.
Então só tem
calma, calma, se gosta de correr, quem corre quebra as pernas, calma. Primeira coisa, só, e acabei de dizer, não está dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado. Agora, é só para tirar vocês da ilusão de que vocês resolvem problemas espirituais. Outro trabalho que vocês não fazem de polícia, eu vou citar. Tijobichechão. É um trabalho espiritual?
Não, o sentido
de expressão
ainda é material.
Por que é um trabalho material?
Porque o objetivo final é limpar, livrar o ser humano da obsessão.
Isso, é dar uma vida mais tranquila ao ser humano.
A gente tenta ver de outro jeito, é isso que eu estava tentando.
Não tenta, se engana. É isso que eu estou querendo mostrar. E não estou acusando, eu estou falando de característica do ser humano. Só para. Olha, vocês gostam muito de chamar a elevação espiritual de despertar. Mas como você vai despertar se ninguém lhe disser que aquilo que você acha que é verdade é um sonho? O que eu estou fazendo é só sacudir. Acorda! Só isso.
Eu entendo que o senhor quer chegar, pai, eu só não sei que nada.
O problema é esse, você entende onde eu quero chegar. Você não vai chegar onde eu quero chegar, você só pode chegar aonde você chegaria. Não tenta entender aonde eu quero chegar, só acompanhe o que eu estou falando. Vá acompanhando passo a passo, para depois você ver onde eu cheguei. Não tem que adivinhar aonde eu vou chegar. Porque ninguém consegue adivinhar o que o outro está pensando. E aí você forma conceito, você vai ouvir o que você acha que eu vou falar. Hã?
Não,
está
claro na linha do
raciocínio. Não está claro, não. Você não sabe. Eu começo a enrolar a linha de raciocínio. Daqui a pouco eu mudo tudo e você nem sente. Ficou caro isso. E tem outra coisa, sabe por que o trabalho de iniciação não é espiritual? Porque no mundo espiritual não existe obsessão. A obsessão. Como é que o espírito vai obsediar o outro se o outro está vendo ser obsediado? E se aquele que está sendo obsediado entende por que está sendo obsediado? Só você, humano, que não vê e se acha santinho e acha que não merece aquela obsessão, é que não vê que a obsessão está acontecendo. E não se muda para cortar a obsessão.
Posso fazer uma pergunta?
Com a vontade, a hora que já não precisa nem levantar a mão.
E o que é considerado um trabalho espiritual?
É um trabalho que, vamos dizer assim, seja voltado para zelar, fala direitinho.
Gerar.
Lucros na vida espiritual.
Por exemplo?
Por exemplo, reforma íntima. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Um trabalho que lhe ajude a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, está visando um lucro na outra vida, não nessa.
E se as pessoas que frequentam a gira nas segundas-feiras, elas fazem esse trabalho interior, pode ser considerado um trabalho espiritual?
Esse é que é o grande aspecto. O que determina o trabalho não é o trabalho, mas aquele que se direciona. Um trabalho, por exemplo, de cula, que vige somente a cula material, é um trabalho material. Mas um trabalho de cura, que leve ao mesmo tempo a pessoa a trabalhar o seu íntimo no sentido da reforma íntima, ao mesmo tempo, carente de sua alma. Então o problema não é nem ter a kula, ter o trabalho de kula ou ter a própria kula, não tem problema. Não descaracterize aquele trabalho como espiritual. O problema é achar que só aquilo está ajudando no espírito. E o problema não é nem fazer, é achar que. Porque é aí que está a hipocrisia. Que você faz só voltado para o bem-estar material. E aí você faz, diz que está fazendo para o espiritual. E aí você vai esperar uma recompensa disso. A lei da hipocrisia do egoísmo.
Então, a resposta da primeira pergunta seria: o senhor perguntou quais os trabalhos que tem na casa. A casa tem um trabalho só, que seria...
Não, a casa pode ter milhares de trabalhos, mas a casa precisa ter os dois direcionamentos para poder se dirigir casa e pico. Se não é casa humana. Uma casa que tenha uma vila de Umbanda, aonde as entidades e os médios só se preocupam em resolver problemas humanos, é uma casa humana. Que está errada? Não. Não existe consultório médico? Não existe doutor médico? Por que não pode haver médico, entidade médica para fazer saúde física? Qual o problema? Nenhum. O problema é dizer que isso é santo, que isso é divino, porque não é. O problema é pensar porque faz isso, achando que está fazendo alguma coisa pela existência eterna, desde que quem está recebendo.
O pastor sabe que eu sou a primeira a criticar, né? Mas
eu, se eu falar... Aí é que está o problema, eu não estou criticando.
Não estou
criticando. Pelo contrário, eu já estou alertando.
Não, eu sei, eu só quero fazer uma colocação ao contrário.
Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Minha filha, como é que a Madre Teresa do Calcutá fala?
No fim de tudo
é
entre você e Deus.
No fim de tudo é entre você e Deus. Você acha que eu vou me meter? Defeito nenhum. Quem quiser, faça o que quiser. Porque no final das contas vai ser tudo entre ele e Deus. E você acha que eu vou ter alguma voz nessa discussão? Eu não, eles que se jogo. Então eu não critico, eu sou oriento. Pra quê? Pra quando chegar na frente de Deus e você disser assim: ah, eu não sabia, ele vai dizer, sabia sim, o tal do aqui diz.
Não, pai, eu só ia falar que assim, eu acho que essa coisa da reformulação nem é mais tanto no sentido de trabalho nesse momento, mas de deixar claro, mas uma coisa até
não,
de organização.
Calma, eu não falei dessa calo nada, porque ninguém deixa nada calo para ninguém.
Não, mas eu não falei.
O que você pode fazer é informar, e cada um vai tornar calo ou escuro de acordo consigo mesmo. E o que ele disser, ninguém pode falar ai, porque ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer.
Trabalhos da casa, pelo que eu percebi, tanto na gira como na comitria, quando ele conta, ou como estava vindo a energia, a gente, a casa, tem levado em paralelo, de uma maneira clara, pelo menos os trabalhadores, tanta coisa da reforma íntima, entendeu? De tentar.
Não... Você tem deixado caro os trabalhadores a necessidade da reforma íntima?
Eu acho que nesses últimos meses a gente conseguiu. Eu percebo uma mudança nos médios que frequentam a gira na segunda-feira, conversando com os médios.
Está subindo aí? Pode continuar falando.
Está passando agora.
Aqui.
Ok. Porque depois que eu falar, se alguém quiser sair correndo, a chuva vai diminuir. Olha, você tem deixado o carro?
Não, pai, a gente.
Você sabe, você imagina o que é deixar carro? A questão da reforma íntima. Dá você a deixar carro.
Eu falei que de uns meses para cá, dos últimos meses, depois que a gente fez a nossa última reunião, que eu acho, minha opinião pessoal, a gente começou a fazer as aberturas mais direcionadas. Eu, conversando com as pessoas, tenho percebido mudanças. Pelo que meu pai fala, que na psicometria também teve uma mudança no trabalho e nas orientações. Então, eu achei que nesses últimos meses teve uma.
Me parece uma coesão
de ideias. Não, só estou querendo dizer, pai, que a gente não está tão materialista.
Mas eu não sabia, eu só vi alguém de materialista aqui. Eu só expliquei o que é uma coisa e o que é outra. Quem que o Chico ali ficou bom foi você. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que se deixa calo a necessidade da reforma? Hã? Como é que você deixa calo para uma pessoa a questão da reforma aí? Que evento?
Exemplo.
Não. Não. Vocês todos são espíritos? São espíritos? Conhecem o espiritismo? Acreditam no espírito que existe além da vida material vivo, agindo? Acreditam no processo da reencarnação? Acreditam? Segunda pergunta. Quem sabe que vão morrer? Não. Nenhum de vocês vive com isso. Todo ser humano se imagina eterno. Pode estar com câncer terminal, vai dizer assim, mas vai aparecer um remédio, vai me salvar. Ninguém trabalha a perspectiva da morte. E eu vou lhe provar isso. Você tem tempo para pensar na morte? Não, você se preocupa com o seu trabalho, você se preocupa com a sua família, você se preocupa em ganhar dinheiro, você se preocupa com o trabalho dito espiritual, você se preocupa com tanta coisa, ou melhor, se ocupa com tanta coisa, que você não tem tempo para pensar na sua morte. E o ser humano que não pensa na sua morte não vai morrer bem.
Pai,
outro dia
escolhi até a roupa, eles ficaram
bravos comigo. Que roupa, os bichos vão comer. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com eu quando eu chegar lá. Sabe, você se preocupa, mano, na reunião de amanhã. Mas será que essa reunião amanhã não vai ser em outro lugar? Vocês se preocupam em fazer a pauta da discussão da reunião de amanhã, mas não estão preparados para a pauta da reunião se ela for em outro lugar. Nem com a iminência da morte vocês se preparam para ela. Me desculpa, meu velho, citar um exemplo. Macho e esposa. Estava bem num dia, 3 dias depois eu não estava bem. Isso é com todo mundo. A morte não tem tempo. A morte não avisa. A morte não dá sinais. Olha, eu vou chegar daqui a uma semana. Para você ter uma semana para se preparar para morrer. A
Há muito tempo atrás, eu... Nós fez uma palestra chamada Você Está Preparado para Morrer? Sabe, porque vocês que xingam, principalmente vocês que se dizem espíritas, que dizem que acreditam no espírito, que dizem que acreditam na vida depois do espírito, vocês têm que estar preparados para se enxergar nesse contexto. Você me diga uma coisa, se você for morar nos Estados Unidos, o que você vai fazer? É, se você for morar nos Estados Unidos, o que você vai fazer?
Nada.
Vai, você vai estudar a língua de lá, você vai estudar hábitos e costumes de lá, você vai procurar os mapas de lá, você vai procurar saber qual é o melhor bairro para você morar de lá.
Vai se tornar um americano.
Isso, para poder morar lá. O que que você se prepara para a sua mudança para o mundo espiritual, que ela é inexorável? Fazendo trabalho material. Sim, porque a maioria dos médiuns diz que isso é um trabalho para a evolução dele. Ele ajuda o espírito humanizado a se perder mais na humanidade. E diz que com isso está se preparando para ir para o outro lado. Que ele está ganhando com isso, que aquele trabalho está lhe garantindo melhor posição na outra vida. É a única coisa que tem aqueles que... Espírita que acredita no espírito, e eu estou falando para este, porque para quem não acredita, morrer é acabar. É a única coisa que estes fazem para a sua mudança definitiva. Ah, só um momento. Agora está começando a compreender onde eu quero chegar. É neste ponto que você precisa trabalhar. Não é chegar e dizer, olha, você tem que fazer. É conscientizar as pessoas de que isso vai acabar.
Uma vez eu fui falar isso lá na frente, pai. Quase me mataram, quase me apedrejaram.
Diga, amor, diga assim.
Não, eu estava pensando nesse mundo.
Não. Você quer saber o que é se preparar para esse mundo? Este mundo é um mundo onde todos amam a Deus acima de todas as coisas e a morte não come a si mesmo. Ponto. O Éfes, cidade, o Baal, isso quer. Esse é o mundo, o universo, você já precisa saber de uma coisa. Ele é feito por afinidade. Afinidade quer dizer aqueles que têm um interesse comum. Então, se você tem um interesse pelo amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo conhecimento, você vai se juntar a outros que são iguais. Se você não tem, você não dá nem para você ir lá. Sabe, um dia eu falei sobre isso, eu disse, olha, tem uma coisa que vocês não entendem. Não existe lugar proibido no universo de si. Porque o pior entre a APA, o pior ser humano pode ir para o céu. Pode. Mas vai sair de lá. Por quê? Porque lá não tem o que ele quer. Já passou a sua, né? A bicha, quem quiser sair com ele. Você quer ver uma coisa? Quem gosta de sair de noite, acha isso importante, sair de noite, tomar sua cervezinha num bar, Xixi bebedar. Só toma uma cervejinha para relaxar. Isso é importante, não é? Quem gosta desse importante, quem gosta disso, não vai no, ficar no chão, porque no chão não tem isso. Quem acha importante ter o chão carinho, sair para passear, ir no meio do mato, relaxar, descansar, não vai pro chão, porque no chão não tem isso. Ou melhor, vai, mas não vai ficar. É isso que precisa desfazer. Porque se você desfazer o lixo, as pessoas ainda vão achar que a cidade espiritual é o céu. Porque elas confundem o material com o espiritual. A minha pergunta é: num lugar onde não existe forma, e se não existe forma, não existe cor, e se não existe cor, não existe zelo, como é que pode haver uma violeta na janela? Coisas que eu achei, não falo, é minha ideia que seja.
Não é, fala pra gente, então.
Não tem palavras que possam picar.
Tem sim.
Tem, então eu vou tentar lhe dizer. Fica todo mundo ajoelhado rezando, cantando glórias ao Senhor.
Pai?
Na palavra de você, seria.
E como é que se prepara para
isso? Se já pegando isso, não tornando isso necessário. Não é não ter, não é não fazer, é não achar que isso é o que deve ser feito, não achar que isso é o bom, não achar que isso é o bonito.
E nem que é o certo.
E nem que é o certo. É só isso. Onde eu tenho, está aqui, quando eu já alugei. Veja, quando eu já alugei, não precisa deixar de alugar. Não estou falando para vocês virarem de padre beneditino dentro do mosteiro, que não pode nem falar com os outros. Não estou falando disso. Mas você não pode depender do material. Poxa, vem cá. Eu tenho que arrumar um apelido para você. Dá o meio infiel. Era o moço do São Carlos, agora é o infiel. Agora todo mundo sabe que é você.
Como é que é?
Não, ele eu chamava do moço do São Carlos, agora ele é o infiel. Agora todo mundo já sabe quem é o infiel.
Era fiel, virou
infiel. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Então eu vou repetir, porque ainda não tiraram o papel. O que você não... Você pode até usar tudo que está disponível para ser usado. O que você não pode é depender. Depender. Não toque palavras que a gente veja dá sentido diferente. Depender. Dependência das coisas materiais. Essa é a conscientização que você precisa passar aos médiuns da caixa. Nessa linha, por isso eu disse, não se adiante. Não estou falando em acreditar em nada, não estou falando em mudar nada. Estou falando apenas em não dependência.
Então, pai, é o que eu acho que a gente conseguiu fazer um pouquinho nesses últimos meses. Focando bastante na abertura do trabalho. Aqui também o Wilson tem pegado bastante na abertura, né, pai? Trabalho nessa linha. E o Cláudio já trabalha um pouco nessa linha, né?
Me desculpe. Mas você só consegue levar a pessoa a pensar nessa não dependência se que você deve estar bem caro para ele. Você vai morrer. E aí como vai ser?
Eu tenho um fio,
acho que você não conhece. O ouro fino. Ouro fino é o moço do Belo Horizonte que mora no São Paulo,
não
é isso?
Não,
está morando no São Paulo. Ele mora no São Paulo e esse moço passou por uma situação interessante. Ele morreu e trouxeram ele de volta. E quando voltou, ele teve consciência do que aconteceu lá. Aquela história, vai para a luz, aí começa a ser tagado, aí volta correndo. Vocês não viram isso acontecer? Então é uma pessoa com uma mente aberta muito grande, e quem nunca vivenciou do que quem nunca vivenciou isso. Então para ele era muito fácil quando ele dizia: tudo o que você vive no mundo humano é ilusão.
Mas ele foi para onde?
Calma, não importa onde ele foi. Ele vivia, ele tinha uma consciência, ele conseguia entender o que eu estava dizendo. Tudo é ilusão, porque ele viu que existe outra coisa que não é essa aqui, e que não tem nada a ver com essa aqui, e sentiu que aquela era real. Pois bem, nós fomos fazer uma palestra na casa dele, na casa da mãe dele, no Belo Horizonte. Ele chegou depois do almoço, atajado 10 minutos. E eu disse: ô Rufino, por que você se atrasou? A Zoatinha, que nós acabamos de almoçar, eu tive que escovar o dente. Porque eu almoço, eu tenho que escovar o dente, não tem? Não tem que. Quando acorda de manhã, tem que comer o dente, não tem?
Tem.
No céu não tem cova nem pata, e aí? Aliás, não vai ter dente para encovar, e aí? E ele sabia, ele viu o mundo, vamos dizer assim, ele exerce o mundo sem forma. Então, eu precisei levar ele. Logo você, que viu o mundo sem forma, que viu o mundo energético, que viu o mundo onde não existia cova nem pata, ainda tapeja uma cova e uma pata de dente, a ponto de me deixar de esperança.
Mas ele quando foi nesse mundo, foi quando?
É bem mais novo, ele teve uma doença, foi internado, chegou a óbito, fizeram ressurreição, enquanto isso ele saiu do corpo, foi caminhando para a luz, aquelas coisas que são narradas aí, pro túnel, aí quando chegou lá, alguma coisa chamou ele de volta, ele voltou correndo e aí ele ressuscitou.
Muito depois de quase morte, né?
Tem um
livro.
Não se preocupe que a morte não é uniforme. A morte não é igual a coisa da terra que você aprende a técnica e a técnica vai acontecer sempre. Cada um vai ter a morte que merece. Enfim, merece não como castigo, merece como trabalho da reforma íntima.
E um pouco vai ser relacionado com o que você acredita.
E um pouco não, tudo. Porque o mundo é o que você acredita que ele é. E não há mágica na transformação. Se você hoje acredita que precisa da escova do dentro e precisa da pasta do dentro, você vai morrer achando que precisa. É isso que eu estou querendo mostrar para você. E não, isso não pode ser cobrado de ninguém. porque não há o menor erro em não se fazer a reforma. Não há o menor erro em não se fazer o que já fez. Só que quem não se desapega vai para um lugar igual. Igual o quê? Igual a este. O que nós ama este mundo, do mundo dos devas. É um mundo igual a este. Só que num lugar que não é este. E ele diz, aquele que é apegado ao deva, o deva são, para ele, são os seres elementares, são os espíritos da própria terra. Quem vai para o mundo dos devas, chega lá, é recebido, se diverte, passeia nas carruagens do mundo de devas, mas um dia tem que voltar. Esse é o aspecto que precisa ser trabalhado. Você é dois ao mesmo tempo. Você é o humano e você é o espírito. Você não tem a menor consciência disso e tudo que lhe é consciência é só humano. Mas você é dois. Só que você só olha o pau. E olham para um dizendo que estão olhando para o outro. Quem acredita no espírito tem que compreender o fato de ser dois. E tem que compreender que ele tem o trabalho dos dois. E é essa consciência que precisa ser dada. De que não adianta ele se voltar só para o mundo espiritual material, ou só para o mundo espiritual. E não é porque isso é errado, não é porque isso causa, não é porque isso não pode, não! Não é por isso. Quem quiser ficar indo e voltando, nem Deus pode cobrar que você faça a sua elevação espiritual. Nem ele, porque ele é amor. Ele dá ao espírito o direito de fazer ou não. Livre, habite do espírito. Agora, não se pode julgar, mas não se pode deixar de alertar. Este é o problema. Eu venho estar aqui de testemunha, nós já se fala há muitos anos. Esta casa existe há muitos anos. E todos estes anos eu já vim aqui diversas vezes. Todas as vezes, menos essa, ele me fez a seguinte pergunta: está tudo certo aqui na casa? E eu sempre disse: pá. E tá. Agora, tá, falou o aspecto humano. Tá certo, tá errado. É preciso que a caixa, para chegar ao espírito, a ser espiritualista, a ser espírita, se preocupe com essa existência eterna. E a preocupação com a existência eterna, ela se traduz pela consciência que os membros da casa têm de que precisam se preparar para morrer. Seguir no lugar que não era o que você pensava que eu ia chegar. Por isso eu disse, calma. sabe, o trabalho não é. Você tem que fazer, você tem que ser, você tem que, não pode fazer isso. Não! O trabalho é dizer, olha, você vai morrer. Você continue pensando na sua morte. Veja que o seu trabalho de agora está contribuindo para a sua vida de lá. Veja se você não está só focado nessa vida. Mas ela vai acabar, hein? Não tinha ninguém daqui de dentro. Aliás, eu nunca disse para tirar ninguém daqui de dentro. Ah, porque ele não pode fazer. Ele não pode. O que ele não pode é fazer para quem não precisa ou merece receber. Se tem uma pessoa que só se ocupa e só se preocupa em ocupar-se com os assuntos materiais, só vai ser direcionado para aquela pessoa. Quem precisa merece ouvir isso. Ou melhor, quem não está preocupado com outra coisa. É afinidade! É afinidade! Se você está preocupado com outra vida, se você tem a noção de que você vai falar para morrer, e você chega numa pessoa que só se preocupa em mantê-la viva, você não volta. Não é você que proíbe alguém de lá, é a pessoa que se proíbe. Por quê? Porque ali não tem o que ela quer. Agora, se alguém vai lá, esse alguém gosta do que está recebendo.
Mas assim, dá um exemplo prático.
E eu estou fugindo disso, né?
Fugiu o quê?
Estou fugindo disso.
Ah, tá.
Mas vamos lá. Tem uma pessoa que num trabalho de hipometria só orienta os cachos para ajudar na parte material. É, a caixa é uma caixa que quer buscar ajuda espiritual também. Você vai chegar lá e chamar a atenção da pessoa e dizer que ela tem que fazer de uma forma diferente? Não. Você só vai chegar na pessoa e dizer, olha, você vai morrer. E quando você morrer, você vai viver uma vida espiritual. Essa morte vai acontecer sem que você imagine. Você está preparado para isso? Você quer morrer despreparado? Não! Claro que não! Pois é. A pessoa que você está orientando também, sabia? Ela vai morrer. Você não acha importante orientá-la também? Você não acha importante, você não, você vai decidir, não sou eu.
E como é que vai orientar a pessoa
para ser ajudada? Olha, nós vamos tentar ajudar a sua cura, fazer, vamos ver o que nós podemos fazer o melhor possível. Mas não esqueça que só a sua saúde material não vai resolver a sua vida depois da vida. Se você conseguir a cura, lembre-se que neste tempo extra que você vai ganhar, você precisa se preparar, porque a morte vai acontecer um dia. Mesmo que eu hoje consiga lhe ajudar a se curar, amanhã eu não vou conseguir, ninguém vai poder. Porque... Sim! Sim! Porque é essa coisa que vocês fazem, e por causa dessa fuga, não fazem nada pela outra vida. Fia, que a primeira devia haver uma faculdade, eu quero até deixar isso, Fia, uma faculdade para formar doutores em vida, doutores em viver. Sabia?
Não é passar nenhum.
E a primeira preocupação de quem quer aprender a viver é ter a consciência que vai morrer. Senão você não vive. Você passa pelo tempo. O que é para você a reforma íntima? O que é para você
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo?
A preparação é
essa. Então é o exercício diário de praticar esse amor.
Não é um exercício diário só, mas é ter a preocupação de que quando a morte chegar a você, você saiba amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não é um simples exercício. Eu vou dizer uma coisa, moça. Esse aqui está de pó. Ele, o infiel é doutor engenheiro. Quanto ano você passou na faculdade? Doutor de dinheiro e que é? 3 anos e meio. Hã?
6?
É. Perdeu tanto tempo assim, passando, ficou comendo pipoca, é?
É.
Lá você ouviu um monte de coisa. Você ainda lembra exatamente como lhe falaram ou você simplesmente vai e apica? Vai a pica. Por quê? Porque você transformou o estilo em quê? O que é isso? Qual o nome que vocês dão?
Prática. Experiência.
Automatização. Você já começa a fazer automaticamente. Essa é a preparação. É você alcançar o automatismo desse amor. Amar automaticamente e não mais tentar amar. Calo, para você alcançar o automatismo, se você não fizer como ele que só ia na escola para comer pipoca, você vai ter que gastar um tempo estudando como se faz. Sim, mas tudo uma coisa vai lá e faz, tudo a outra vai lá e faz. Porque ele fazia isso, estudava alguma coisa e depois ia fazer a parte. Só que depois que você se forma, aí você começa a praticar. Quando você pratica, você esquece o que estudou, porque já está automatizado. É isso. Mas se você não disser, você vai morrer, ninguém vai se preocupar de automatizar. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu achei que, vamos dizer assim, não entendi bem. Essa história de encarnação, de elevação espiritual, isso é muito mais antigo do que Kardec e Espírito da Verdade. E desde essa antiguidade, o ser humano só voltado para o lado material, tinha uma ideia. Na próxima vida eu faço. Não, isso vem desde antes. Por que você acha que os japoneses se jogavam contra o navio nos aviões lá? Eu tenho outra vida, na outra vida eu faço. Esse é o problema. Se você não conscientizar, você vai morrer. Ninguém vai lembrar que tem alguma coisa para ser feita. Porque está preocupado com a família, com o emprego, com o carro, com o trabalho, com isso, com aquilo, com o comer. Agora você falou antes, não tem mais ninguém. Porque ninguém está preocupado com isso. Agora chega na segunda-feira, a casa está cheia lá. Por quê? Porque todo mundo está preocupado em ter uma vida aqui feliz. Aqui que eu digo humano. Essa vai chegar até o tempo. O tempo todo que a gente tem é voltado só para ocupações com essa vida. Por que vivem assim? Porque são maus? Não! Porque não estão conscientes de que vão morrer. De que essa vida vai acabar. Eu vou fazer uma pergunta para você, Andy. Por favor, você responda assim, viu? Você segue novela? Sim, segue. Você sabe que você pode não saber o final dela? Você se preocupa? Não, agora está no olhar e da minha novela eu não posso fazer mais nada na vida. Mas você pode morrer e não saber o final dela e está tão preocupado com ela. Você está preocupado em saber qual tipo vai ser campeão. Você está preocupado em saber, você que eu falo, ser humano, se o Brasil vai estar pronto para a Copa do Mundo. Você pode não chegar ao final desse dia. Olha com quantas coisas vocês se ocupam. Que vocês não têm a menor garantia que vocês vão viver. Cada dia pior. Mas Fia, eu posso lhe dizer uma coisa? Com todo amor que eu tenho por você, um morto vai falar de outra coisa que não seja a morte?
Você quer, você fala.
Puxando o sardinha pro seu lado, né, pai?
Claro. Senão depois chega aqui, cadê o Joaquim pra me ajudar agora? Deixar para viajar, passear. Estão preocupados com o que vão fazer quando chegar lá. Será que vão chegar?
Mas
por
que
você
está
teologizando
aí?
Eu não estou teologizando, minha filha. Não estou teologizando. Só estou até olhando quem não está com isso. Quem não está nem aí com outro lado. Eu estou só alertando. Alertando que a coisa não acontece num determinado espaço de tempo. Ou seja, que não existe curso preparatório para a morte. E que aquele que acredita no Espírito, no processo, o rei encarnatório, que não se ocupa disso, faz o quê? Que adianta você acreditar numa coisa se você só acredita e não faz nada por aquilo que você acredita? Sabe, em resumo, o que eu estou falando é uma frase que eu, não é minha, eu já copiei de outro, mas que eu já disse muitas vezes. Vocês acham que são seres humanos que têm experiências espirituais, mas vocês são espíritos vivendo uma existência material. Este é o segundo plano. A Fia disse que eu estou ateologiando. Tem uma diferença de você fazer uma viagem, vamos dizer assim,
tem a certeza de chegar e fazer uma viagem já fechando o cegado? Qual é? Não. As duas estão planejando. Você pode planejar uma viagem sem saber se vai chegar. Estou planejando se vai acontecer ou não, não sei. Qual é? Quando você não tem a ansiedade de chegar para viver o que você já planejou viver lá, você curte o caminho. A consciência de que você vai morrer, minha filha, só lhe leva a uma coisa: a curtir a sua vida.
Só isso. Você não pode curtir nada, você vai chegar lá no céu, não tem nada disso.
Tia, curtir não é se apegar, é o já. Não é depender. Não é deixar de tomar cerveja, é tomar a cerveja sem pichijar, está sempre tomando cerveja. Como você sabe que você vai tomar cerveja toda sexta-feira, você nem liga para a cerveja dessa sexta. Quando você não sabe quando vai tomar outra cerveja, aquela tem um gosto especial.
Então, na curta viagem, vou
continuar
olhando as plantas, né?
Olha que maravilha, você adora planta!
Que maravilha, vou chegar no céu, não vai ter planta.
Mas você vai olhando, você não depende mais da planta. Quando chegar no céu e não ter planta, você diz, é, aqui não tem, vamos curtir o que tem. Porque agora você está curtindo. A planta é chão e tu mesmo da sua curtição. Antes, a planta é a sua curtição. Quando você depende da planta, a planta é a sua condição. Quando você não depende da planta, você está habituado, automatizado a curtir. Curtir no sentido, vamos dizer assim, de ter felicidade.
Relaxa, né, pai? Você fica mais...
Aí você vai curtir qualquer coisa. Porque o que você quer é curtir. E não quer planta.
Então, mas nesse caso... Para que eu vou me preocupar com a morte e me preparar para ela?
Não estou dizendo que você tem que se preocupar com a morte.
Não, me preparar para ela. Eu estou curtindo.
Sim, mas esse curtir é amar a Deus acima de todas as coisas, é o ótimo colote mesmo. Agora, precisar da planta é amar a planta, não a Deus. Você viu eu falando para ela? Você vai ter que ir praticando. Então você vai estar tomando a cerveja e amando a Deus, não a cerveja. Compreende o que eu quero dizer? Quando eu falo em curtir, o curtir é isso. Porque amar a Deus, poxa, é uma coisa que eu achei também, poxa, que eu falo humano, não compreende. Amar a Deus é você estar bem com você, não importa, e com o mundo, não importa o que está acontecendo com você. Isso é amar a Deus. Quando você está em paz com você, não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, quando você está em paz com o que está acontecendo, com o que está ao seu redor, você está numa relação amorosa com Deus. Quando você não está em paz e está contrariado com alguma coisa, você está numa relação amorosa com você. Compreendeu agora o que é se preparar? Se preparar não é ficar rejando, é aprender a viver todas as coisas com Deus. Porque na hora que você aprender a viver todas as coisas com Deus, você vai viver qualquer coisa com Deus. E aí não depende do que tem. Agora, na hora que você precisar da cerveja para ser feliz, você pode não encontrar ela. E enquanto você achar que você é imortal, você ainda acha que há uma próxima cerveja a ser bebida. Não, hoje eu vou sair mais cedo, semana que vem eu volto. A Givó deixa. Rolava no meio do mato. Aqui eu acho que lembra dessa história. A garota ganhou um vestido novo. O velho deve saber disso, mas para quem mora no meio do mato, molava naquela época no meio do mato, ganhar um vestido ela foi festa. E ela, doida, posso usar? Não, você vai usar domingo para ir à missa. Não, você vai usar domingo para ir à missa. Por quê? Porque o vestido novo tem que gadar, tem que estar limpo, tem que estar arrumado, tem que estar isso para você ir à missa, que é coisa importante. Domingo ela usou em cima da mesa com vela na cabeça. Ó. Qual o problema? Deixa rasgar. Vestido compra outro. Isso é viver com Deus. Viver com você é você preservar o vestido para usar num momento importante. Não, veja, eu não estou falando de olachão, de estudo, de aprendizado. Não, eu estou falando de viver a realidade material que não pode ser abandonada por vocês, amando a Deus acima de todas as coisas, eu posso me comer mesmo. Ao invés de amar a você, que você quer, que você acha, na esperança de que vai acontecer, que você quer. É por isso que é necessário falar da morte. Para tirar de você aquilo que está inconsciente, que você vai estar vivo da amanhã. Porque por essa ideia, por essa, eu vou falar, o Kisna tem uma coisa que ele chama de Maia. Já ouviu falar em Maia? Eu sempre disse que Maia é ilusão. Maia não é só ilusão. Porque o Maia nem é a ilusão. Porque a ilusão é criada pela mim. O Maia, o inexcutável poder de Maia, é o poder que se junta ao pensamento consciente e inconsciente, que faz você acreditar que o que é pensado é real. Quem não se ocupa com a sua morte, ocupa no sentido de saber que tudo isso pode acabar a qualquer momento, que então é preciso viver o que você tem a cada momento, é porque acredita no inconsciente, que afirma que você não vai morrer. Ele afirma isso, o seu inconsciente afirma que você não vai morrer. Tá vendo? Todo dia de manhã você acorda, por que você não vai acordar amanhã? Todo dia você vai ao trabalho, por que você não vai amanhã? Todo dia você sai de carro, chega lá, por que que hoje não vai chegar? Compreendeu? Então é preciso sempre fazer, olha, tudo pode acabar. Tem uma pergunta que os psicólogos fazem muito. Se você tivesse 5 minutos de vida, o que que você faria? Vocês conseguem idealizar alguma coisa para isso? Olha, vou dizer uma coisa para você, minha filha. Os espíritas mais espíritas, de volta a dizer, não estou falando de espiritistas, mas daqueles que acreditam no espírito, passariam 5 minutos se lamentando porque iam morrer. Ou pensando no que iriam fazer. falar para pensar no que você vai fazer, você vai perder o domingo e fica segundo.
Está começando a compreender? Aonde eu quero chegar é que uma casa espírita precisa conscientizar trabalhadores e parteiras de que eles são dois, de que possuem duas vidas, e de que precisam conscientizar. Essa é outra coisa que eu nunca leio. Que a outra vida depende do que eu sempre já fiz. São duas. Mas a outra vida depende do que você fizer aqui.
Mas quem reencarna não é o humano, é o espírito.
Você é dois ao mesmo tempo. Pode não ter consciência do espírito que é, mas você é espírito. E tudo que você tem no consciente não pertence ao espírito, pertence ao humano, mas você é espírito ao mesmo tempo. Não vou entrar nesse detalhe não, porque já foge muito a realidade humana, e a realidade humana não alcança isso, e aí vocês ficam como a minha filha fala, catou o poeta está no ar. Enquanto está poeta está no ar, não está fazendo nada para o outro lado. Então se você acredita que tem outra vida, você sabe disso, tem outra vida. Nessa outra vida, e não tem jeito, eu vou ter que falar. Se eu vou me preocupar com a minha mudança para os Estados Unidos, que pode ser que eu volte um mês depois, eu vou ter que me preocupar com a mudança para lá, que vai demorar para eu voltar. E mais, que a vida de lá vai depender do que eu fizer aqui. Se isso, a casa não é espiritualista ou espírita. É uma casa materialista. Nenhum problema encher. Por quê? Porque ela só age na vida humana. Agora, a casa que relembra constantemente que essa vida é um cursinho preparatório para a outra, essa é uma casa espírita, porque ela está agindo aqui, mas o objetivo é lá. É que vocês acham que eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo sempre a mesma coisa, mas com palavras diferentes, que é para poder enrolar bem. Se não, quando eu venho aqui falo uma vez, não volto nunca mais. Eu não tenho mais nada para falar nessa vida, ou melhor, nessa morte, do que de falar de espírito, de evolução espiritual.
O que eu entendo, pai, é a mesma coisa que você vê ali, como se estivesse vendo, o condicionamento que estivesse apresentando na vida.
Tá certo, poxa, é a mesma coisa, mas não é.
Não, tudo bem. Entendi.
Mas não é. Por que que não é?
Traz isso mais para o presente. Mais
forte. Não é isso. A consciência da morte está embutida em si a necessidade de se viver no presente.
Mas isso também não pode ser uma pegada, uma pegadinha, dependendo de como você olhar para isso, viver o presente, esquecer das nossas obrigações.
Eu não falei que é obrigação.
As nossas obrigações da Terra.
Eu não falei isso, que é obrigação.
Mas as pessoas, elas podem entender dessa forma também.
Pode. Se ela tiver simples só sentada na vida material, ela vai dizer como muitos amigos disseram. Então você está falando que eu tenho que ser responsável? Você está falando que eu não posso me ligar nas coisas materiais? Isso é normal, porque ela só está preocupada com esse mundo. Ela só está. Quando eu dizia que Deus é a causa primária de todas as coisas, que era muito normal me perguntar assim: tá bom, Deus vai fazer tudo, eu vou arrumar dinheiro aonde para comer? Lembra que o Gordo perguntava sempre isso? É. Mas é aquele que já sabe comer. Para ele o importante é comer. Pior é o espírita, que a coisa importante da vida dele é o comer, e ele lê no livro espiritual que a primeira coisa que ele para de fazer depois que morre é comer. Ele deveria, se ele é espírita, se ele sabe que ele vai morrer, e se sabe que a vida do outro mundo não existe comida, ele deveria começar a se desapegar do ter que comer, não é parar de comer, mas é se desapegar da necessidade de comer. Você precisa comer? Você precisa?
Sim. Não.
Para que você quer comer?
Para não ficar com fome.
Então você não quer ter fome. Você não precisa comer, você não quer ter fome. O comer é o instrumento do não precisar, do seu desejo de não ter fome. Por que você não quer ter fome? Pode ter fome, você não quer ter dor de cabeça. Vai deixando e você vai pegar minha resposta para eu aqui. Ah, se eu não comer, eu morro. Qual o problema de você não morrer? Você é comido em outro mundo. Você não sabe que você vai comer. Mesmo, então o problema não é não comer, é que você quer continuar viva. O apego a ter de comer só tem aquele que quer continuar vivo. Aquele que tanto faz estar vivo ou estar morto, e eu acho que os espíritas, aquele que acredita em espírito e que sabe que um dia vão morrer, deveriam ter esse desapego de ter que estar vivo. Ter que estar, não é estar. Estar enquanto estiver. Não precisa ali se apegar, tem que comer. O máximo que vai acontecer com ele, o que é? Aquilo que vai acontecer mesmo. E veja como o ter de comer vira uma hipocrisia, vira um discurso que esconde o seu desejo de não morrer. Que espírita é você que não quer retornar à sua parte espiritual? Sabe, é igual no Brasil ou em outros países. As pessoas estão em puxa do país porque fizeram isso, aquilo, aquilo, outro. Aí ficam lá fora dizendo que querem voltar. Aí ele diz assim, pode voltar, só que você vai para a cadeia. Ah não, aí eu não volto. Tem vontade de voltar? Não. Se tivesse, ele voltava. Mesmo que fosse para ir para a cadeia. Todo de curso, isso nós vamos ver no São Paulo, todo de curso da mente é hipócrita. Ele esconde um desejo. Não importa qual. Esconde um desejo. Toda mãe quer o bem do filho, né?
Pai.
E se o filho dela não for bom, o que acontece? Não for bem, não se transformar num doutor, não for um ser humano que constitui uma família, o que acontece? Ela sofre por quê?
Seu desejo dela
não. Não, ela sofre por quê?
Porque ela não tem uma boa mãe.
Ela está pouco se lixando se o filho vai fazer ou não. Ela quer ser uma boa mãe. Ela quer se sentir bem como mãe. Aí eu sou filho.
Então é preciso vocês tomarem cuidado com o que a mente de vocês diz para vocês. Viu? Porque todo fechamento é hipócrita. Ele está escondendo alguma coisa. Poxa, essa não é a reforma íntima que tem que fazer. Este é um dos caminhos para a reforma íntima. Se você não fizer nada disso e tomar a sua cerveja em paz com você e com o próximo, sem depender da cerveja para ser feliz, você já fez tudo isso sem fazer nada. Não tem que nada. Este é um dos caminhos para ajudar a orientar, para ajudar a você cegar ao ponto de tomar uma cerveja em paz, com Chico e com o mundo. Você entendeu o que eu acabei de dizer?
Acho que sim, não sei. Na minha compreensão, eu acabo pensando.
Então eu vou usar, fia, vou usar o seu exemplo de novo. E eu falei outro dia pro moço lá do meio do mato que veio na nossa casa. A minha tia se aposentou. Ela passa o dia inteiro se deitar, deitada no sofá da televisão. Certo?
Ou na cama.
Ou na cama. Quando ela cansa de ver a televisão, ela desliga e vai pra cama ficar deitada. Só para diferenciar um pouquinho. Lá ela vê o teto, na outra ela vê a figura. O que fica dizendo incomodada com isso, você precisa reagir. Você precisa sair disso. Você precisa procurar algo para você fazer. Ela já está fazendo algo, mas quer que faça outra coisa. Qual o problema de ficar deitado? Se ela está em paz com ela, você não está ficando com ela por estar deitada. Nenhum. Se você quer fazer exercício, vai fazer. Se ela quer deitar, deixa ela deitar. Isso é estar em paz com você e em paz com o mundo. O problema é que quem gosta de fazer exercício, quer que quem, tá de, quem gosta de ficar deitado vá fazer exercício. Então isso é um caminho para você compreender que você não deve cobrar a ela que ela saia da cama. Porque quem quer que ela faça exercício não é uma pessoa muito boa que está preocupado com ela. É uma pessoa que quer dizer depois, viu, eu lhe salvei. Sim, mas esse trabalho é interno, mas ele é interno, mas ele só começa quando você alerta para o que é real. Porque senão você fica sempre pela força de Maia, que diz que o certo, o real, é aquilo que você está pensando, você vai considerar que é certo se brigar com ela para sair da cama. E nunca você vai desconfiar. Aquilo que você chama de amizade ou de amor ao próximo é uma tentativa de dominação. Porque o discurso da mente é: eu quero ajudar ela. Quer ajudar ela? Apaga a luz. Fala dormir. Porque o que ela quer é ficar deitada. Mas não, o ajudar que vocês querem não é o que a pessoa quer. É o que você quer para a pessoa. Está ajudando aqui. Então esse é um caminho. Mas não é necessariamente o caminho de todos.
Por isso que eu vou ficar, né,
cara? E tem mais. E agora eu vou lhe dizer isso com todas as letras.
é um caminho que leva ao que eu falei antes. Leva em você. Entrar, cegá-la ao ponto de ficar deitada, cheio de ficar com os outros. Sem dizer, ah, por que que vem aqui encher meu saco? Me deixa deitado. A pessoa vai lá, fala. Eu vou procurar, Chico, tem endereço? Ótimo, deixa aqui, eu vou lá um dia. Ou seja, é um caminho que leva ao que eu falei antes. Não é a solução. É só um caminho para a solução. É só um caminho para despertar, para entender a hipocrisia e o egoísmo que estão em cada discurso mental. Está dando para ficar cá? Vou falar. Está dando para ficar cá? Então nós vamos falar cinco minutinhos só e a gente dá uma volta, tá certo? O importante, nada disso, nem a própria espiritologia se faz sem a consciência de que existe uma outra vida. E que essa outra vida é você, com certeza, irá de lá, irá viver, dá. Porque enquanto essa consciência não for tomada, você vai estar sempre ocupado com essa vida. Esse é o aspecto fundamental. Porque aí você está descendo no mundo espírita, não mais no mundo material. Porque quando você fala da morte, por incrível que pareça, você não está falando de vida. Você não está trabalhando a vida, você vai estar trabalhando a outra vida. Porque a morte é simplesmente a passagem de uma para outra. Já não é mais vida. Agora,
não,
mas
eu acho que não sei se é isso que eu estou fazendo, mas de que às vezes dá a entender que é um conceito de mudança em atos, que a vida vai ficar diferente.
Mas
tudo isso que o senhor fala e toda a sua observação é mais uma coisa interna.
O que eu acabei de dizer para ele, não é deixar de tomar a cerveja, é tomar a cerveja de uma forma diferente.
Não é deixar de trabalhar, de ganhar seu dinheiro, de preocupar com seu filho. É fazer tudo isso.
Desapegado do que tem que fazer.
E olhando a sua hipocrisia, né?
Não precisa nem olhar a hipocrisia. Você só olha a hipocrisia enquanto você está estudando. Depois já fica tão caro. Nem isso, não tem origem. É só isso. É você alertar, olha, isso não vai durar para sempre, hein? Você está preparado para o que vai vir depois? Só isso. Isso não tem nada do outro lado, você sabia? Você está preparado para quando chegar do outro lado viver sem isso? Nós vamos falar então agora, quando voltar rapidinho, especificamente da forma de levar lixo. Nós falamos agora linha genérica, qual deve ser a orientação, e essa orientação é muito válida para cada tomar e para cada um tomar em si. Agora nós vamos falar, conversar rapidinho como passar lixo. Não vou falar em palavras para passar, mas só como fazer isso. Nós vamos ver. Deixa pequeno você deitar.
Tem uma faixa que eu falei uma vez para a FIA, que é importantíssima. Eu não estou preocupado com o que você faz, mas pela sua capacidade de fazer pelo que você faz. Eu não estou preocupado se você está deitado o dia inteiro. Eu estou preocupado se você chove enquanto está deitado o dia inteiro.
Por isso que não é o ar, 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 o ar